A Rádio ONU entrevista o representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, em Portugal. Hélder Muteia também é representante da FAO junto à CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Sr. Hélder Muteia, muito obrigada por atender a Rádio ONU mais uma vez.
Muito obrigado.
Nosso assunto hoje é o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. Que atividades a FAO em Portugal preparou para o dia?
No dia 16 de outubro nós vamos ter muitas conferências, muitos encontros, muitos momentos de reflexão sobre os números, as estatísticas e particularmente sobre alguns desafios. E o desafio que nós vamos olhar com mais detalhe, o desafio de dar uma oportunidade à agricultura familiar, olhar um pouco também para os desafios das mudanças climáticas, a importância de uma abordagem cada vez mais sustentável e a questão do desperdício também vai merecer alguns destaques portanto, neste dia.
E esta conferência que mencionou decorre aí no escritório da FAO em Lisboa?
Vamos ter encontros, o principal na Gulbenkian, mas haverá também atividades a nível de várias cidades portuguesas. Teremos, fora do dia 16, teremos atividades, por exemplo, no Porto, e teremos atividades no município de Lisboa, teremos atividades em Oeiras, teremos atividades em muitos locais, portanto, fora dos nossos escritórios. Mas, naturalmente, no nosso escritório haverá uma celebração conjuntamente com a CPLP.
Em relação a Portugal, o que preocupa mais a FAO neste momento? É a questão da segurança alimentar depois da crise de 2008-2009 ou a questão do desperdício de alimento, como o senhor mencionou?
Portugal, como um país desenvolvido, nós não temos, digamos, uma grande preocupação do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional. Muito embora estejamos sempre a alertar para a possibilidade de haver comunidades vulneráveis que queiram economizar um pouco na carne, na fruta, nos legumes, durante a crise, enquanto prevalecer a crise. As autoridades portuguesas estão atentas a esse fenómeno e há aqui não só iniciativas públicas, mas também da sociedade civil para colmatar possíveis situações, portanto, de maior carência nos grupos mais vulneráveis. Iniciativas que abrangem não só políticas, mas também ações concretas a nível dos municípios. Mas, como sabe, a questão do desperdício é uma questão que afeta não só os países em desenvolvimento, mas também os países desenvolvidos. Sabe que o nível do desperdício dos países desenvolvidos é até maior. É um fenómeno novo que decorre da forma como nós não só produzimos, como também consumimos. Portanto, os novos hábitos de consumo são muito propensos ao desperdício. E Portugal está preocupado com isso, tal como todos os países europeus, e está preocupado em adotar um plano de ação para colmatar os riscos de Portugal incorrer, portanto, numa situação de excesso de desperdício.
O que os consumidores podem fazer para ajudar no combate a esse problema, que é um problema que afeta não só a parte da produção de alimentos, mas também quando o alimento chega dentro de casa, não?
Sim, há responsabilidades para os consumidores, para os empresários, tanto as empresas, para os governos, para a sociedade civil, há responsabilidade para todos. Mas como indivíduo, as pessoas devem adotar práticas e hábitos que previnem o desperdício. As pessoas interiorizaram muito os hábitos consumistas e têm a tendência quase até espontânea de jogar fora alimentos que podem ser utilizados, tanto na esperança e na expectativa de poder adquiri-los no mercado, sem ter a consciência do impacto que isso tem, não apenas na disponibilidade dos alimentos, mas também no ambiente, no clima, porque produzir alimentos custa qualquer coisa ao clima e também produzir alimentos requer investimentos de recursos humanos e de capitais. Então, há toda uma reflexão que tem que ser feita. Cada indivíduo deve estar preocupado com isso. É importante para todos nós que possamos adotar uma nova atitude perante os alimentos. E só essa mudança de atitudes é que fará com que tenhamos não só políticas, mas tenhamos cada indivíduo, cada família, cada empresa e cada comunidade muito comprometida com a causa do combate ao desperdício.
Em relação aos países africanos de língua portuguesa, qual a mensagem da FAO para este Dia Mundial da Alimentação, Sr. Hélder Muteia?
Em relação aos países da CPLP, a principal mensagem que nós temos é a seguinte. Os países da CPLP conseguiram resultados muito positivos, alguns avanços significativos. Nos últimos 2 anos, o número de pessoas que passam fome na CPLP reduziu em cerca de 25%. Saiu de 28 milhões de pessoas afetadas para cerca de 22 milhões. Portanto, tirando o caso de Portugal, que, como eu já referi, é um país desenvolvido, nós tivemos grandes avanços no Brasil, grandes avanços em Angola, São Tomé, Moçambique, que também reduziu em 50%, Cabo Verde. Portanto, todos os países da CPLP, tirando a Guiné-Bissau, que tem problemas de instabilidade, estão na rota de cumprir a meta do milênio de reduzir para metade a incidência da fome. E a mensagem é dizer, é possível sim avançar muito mais depressa se a estratégia de segurança alimentar que foi adotada pelos países membros da CPLP for implementada. Aí já será possível não só tirar proveito das iniciativas de cada país, mas também tirar proveito do potencial dos outros países, do potencial da cooperação, fazer com que esta plataforma, que é facilitada pela língua portuguesa, seja também um fator para uma maior aceleração no combate à fome, ao desperdício e a todos os desafios ligados à alimentação.
Falou sobre desafios para a Guiné-Bissau, que é um país que faz fronteiras com nações afetadas pelo surto de ébola. A FAO e o Programa Mundial de Alimentação, PMA, já falaram por várias vezes sobre os efeitos do vírus na economia e também já afetando a segurança alimentar das pessoas nos países afetados como Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Em relação específico à Guiné-Bissau, isso preocupa também já a FAO? Essa insegurança alimentar em relação ao ébola, a economia já pode afetar a Guiné-Bissau também, que é um país vizinho?
É verdade. Todos os países circunvizinhos do epicentro da crise vão sofrer um pouco isso, porque as pessoas vão estar limitadas nos seus movimentos, limitadas nas suas iniciativas, o seu processo de planificação e de atividades vai estar sempre condicionado por esta crise provocada pela doença. E toda a região vai sofrer um pouco este impacto. As pessoas que iriam viajar para lá, os investidores, as iniciativas, os projetos, os programas, vão ser sempre afetados por esse espectro de medo, espectro de receio, espectro de fluxo de informação, fluxo de mercadorias. Portanto, todo o fluxo de ideias, pensamentos, capitais e mercadorias vai estar afetado por esta crise. E nós tememos, sim, que a Guiné-Bissau venha a sofrer muito com esta crise criada e originada pelo ébola.
Agradeço ao representante da FAO em Portugal e também junto à CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Elter Muteia, que falou com a Rádio ONU diretamente de Lisboa sobre o Dia Mundial da Alimentação. Obrigada pela entrevista.
Muitíssimo obrigado.